agora a transmissão da 60ª reunião ordinária desta quinta-feira, dia 28 de setembro de 2023. Estamos ao vivo na TV Câmara, ao vivo na TV Candidez, no canal 13.1 e também nas redes sociais oficiais da Câmara Municipal de Divinópolis. No YouTube e no Facebook temos a transmissão ao vivo desta reunião ordinária. Hoje, na ordem do dia, constam 3 projetos de lei de autoria do Executivo Municipal para apreciação e votação dos senhores vereadores. Convido vocês a acompanharem durante toda a tarde os pronunciamentos dos vereadores, também a votação dos projetos e, em seguida da reunião ordinária, teremos uma reunião especial para entrega de moções congratulatórias aqui no plenário da Câmara Municipal de Divinópolis. Pessoas e personalidades, empresas serão homenageadas nesta tarde e você acompanha também a transmissão desta reunião ao vivo aqui na TV Candidez e na TV Câmara. Agora, para o início dos trabalhos, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos, boa tarde a todas. Às 14 horas do dia 28 de setembro de 2023, havendo o quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 60ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Diego Espino que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador José Brás, que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Filipenses 4, versículo 9. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto as minhas palavras como as minhas ações. E o seu Deus nos dá paz, estará com vocês.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
Obrigado aos vereadores Diego Espino e ao vereador José Brás. Coloco em discussão e votação a ata reunião anterior. Vereadores favoráveis continuam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovado a ata reunião anterior. Solicito do secretário José Brás que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nessa tarde de hoje. Perdão, hoje não haverá. Hoje não existe, não tem escrito para a tribuna. Correspondência do Executivo. Ofício CEFOP de número 1418 de 2023. Respondendo à indicação de número CM 1734, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEFOP de número 1419 de 2023. Respondendo à indicação de número CM 1777, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEFOP de número 1420-2023. Respondendo à indicação de número CM 1776, de autoria do vereador Edson. Ofício CEFOP de número 1421-2023. Respondendo à indicação de número 1778, de autoria do vereador Edson. Ofício CEFOP de número 1422-2023. Respondendo à indicação de número CM 1958, de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofício CETRANS de número 1781-2023. Respondendo à indicação de número CM 1814, de autoria do vereador Wesley Jarbas. Ofício CEMED de números 1220-2023. Respondendo requerimento de número CM 721, de autoria do vereador Roger Viegas. Ofício CEPLAN de número 856-2023, respondendo o requerimento de número CM-559, de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofício Segov de número 560-2023, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicações de número 1774 e 1775 de 2023, ambas de autoria do vereador Edson Souza. Indicações de número 1733 e 1735, ambas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicações de número 1430 e 1431 de 2023, ambas de autoria do vereador Neiburger. Indicação de número 1960 de 2023, autoria vereador Periquito Beleza. Indicação de número 812 de 2023, autoria vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 919, 920, 921, todas de autoria do vereador Zé Brás. Correspondências de terceiros. Ofício de número 49 de 2023, Conselho Municipal da Promoção de Igualdade Racial, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 13 de outubro de 2023, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Ofício de número 8, 2023, reunião ordinária, COMOB, dia 3/10, às 9h, na Sala de Reuniões da CETRANS, Avenida JK, 1455, bairro Santa Clara. Sem mais, não, presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Solicito ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Substitutivo 1 ao PL, CM, número 154 de 2022. Altera a linha A do artigo 2º da Lei Municipal de número 2460, de 15 de dezembro de 1998, que tomba o imóvel denominado Usina Gravatar do município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 148 de 2023, assegura prioridade absoluta ao atendimento de mulheres vítimas de abuso sexual na rede municipal de saúde de Divinópolis. Autoria, vereador Roger Viegas. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 60/2023, dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Mensagem modificativa substitutiva de projetos. Ofício de número 111/2023. Ofício AM de número 111/2023. Assunto, mensagem substitutiva. Referência, projeto de lei AM número 18/2023. Autoria, Executivo Municipal. Mensagem modificativa substitutiva de projeto ofício número 119/2023. Ofício AM 119/2023. Assunto, mensagem modificativa. Referência, projeto de lei AM número 7/2023. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 734/2023. Solicitando recomposição poliétrica da Rua Paraíba em toda sua extensão, bairro Rancho Alegre. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 735/2023. Solicitando o Executivo manutenção e pavimentação asfáltica na Rua Araguari, em toda sua extensão, bairro Centro. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 1439/2023. Solicitando o Executivo, junto ao órgão competente, realizar a extensão da rede de iluminação pública na Rua Francisco Salomé, esquina com Rua Bom Sucesso, no bairro Interlagos. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 1440/2023. Solicitando o Executivo realizar poda de árvore na Avenida do Aço, em frente ao número 1271, bairro Sagrada Família. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 1441 de 2023. Solicitando o Executivo realizar a operação tapa-buracos na Rua Industrial, no trecho entre as ruas Icaraí e Avenida Governador Magalhães Pinto, no bairro Universitário. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 1748 de 2023. Que seja encaminhado através de indicação ao senhor prefeito municipal, solicitando do órgão competente a construção ou notificação dos proprietários dos imóveis, lotes de terreno, para que construam passeios ao longo das ruas, margens da rua Pedro Francisco, da rua Antonieta Fonseca, até a rua Joubert Cavalieri Zeza, bairro Santos Dumont. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1749 de 2023. Solicitando do Executivo instalação de cabos de rede elétrica e instalação de luminárias e lâmpadas nos postes da rede pública de energia elétrica da rua Pedro Francisco, entre a rua Antonieta Fonseca e rua Jobert Cavalieri Zeza, bairro Santos Dumont. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1750 de 2023. Solicitando ao Executivo que seja providenciada obra de tapa-buracos ao longo da rua Cambuci, a rua Adolfo Machado, até o final da rua, bairro Nossa Senhora das Graças. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1786 de 2003. Solicitando ao Executivo que seja realizada a manutenção no calçamento que está afundando, localizado na rua Melo Viana, próximo ao número 149, bairro Esplanada. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1787 de 2003. Solicitando ao Executivo que seja realizado, junto à Secretaria de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, um estudo de viabilidade de trânsito para se colocar estacionamento rotativo na rua Coronel Jonotini, entre a Avenida 21 de Abril e Avenida 7 de Setembro, no centro, conforme pedido de comerciantes da região, diante de um problema grave que vem ocorrendo. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de números 1788-2023. Solicitando ao Executivo que seja realizado um patrulhamento e lançar escórias com extrema urgência na estrada da Comunidade Branquinhos. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1932 de 2003. Que seja encaminhado ao Executivo Municipal, prefeito Gleisi Gontijo Azevedo, o anteprojeto em anexo que concede isenção de imposto predial e territorial urbano, IPTU, aos comerciantes localizados em áreas sobre obras públicas com interdição parcial ou total da via por um período superior a 90 dias no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 2051-2003. Solicitando capina e limpeza urbana ao entorno do Santuário de Nossa Senhora Aparecida e rua adjacentes no bairro Bom Pastor. Autoria, Breno Júnior. Indicação de número 1052-2023. Solicitando capina e limpeza urbana na rua Dom Pedro II, próximo ao número 1134, entre as ruas Piauí e Avenida Paraná, no bairro Vila Cruzeiro. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 1052-2023. Solicitando do Executivo a realização de operação tapa-buracos com recomposição de massa asfáltica na rua Zé Barreto, próximo ao número 50, bairro Herminópolis, do distrito de Santo Antônio dos Campos, Ermida. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção congulatória de número 85-2023. Moção congulatória em homenagem a Sônia Laurita Esteves. Autoria, vereador Josafá Anderson. Requerimento de número 270-2023. Que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Governo, requerendo que seja enviado as documentações abaixo referentes à Secretaria Municipal de Saúde, SEMUSA, objeto de análise. Ata de registro de preço de número 186-2020. Prefeitura Municipal de Anápolis, Goiás. Processo administrativo de número 422-2021. Contrato SEMUSA de número 3-2022. Adesão à ata SRP de número 257-2021. Contratada Trecho IT Tecnologia, Serviços e Comunicação Limitada. Período de execução contratual 15/2/2022 a 8/2022. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Requerimento de número 271/2023. Que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Governo, requerendo que seja enviada a documentação abaixo referente à Secretaria Municipal de Saúde, SEMUSA, objeto de análise. Ata de registro de preço de número 186/2023. Prefeitura Municipal de Anápolis, Goiás. Processo administrativo de número 422/2021. Contrato SEMUS 03-2022, adesão à ata SRP de número 257-2021. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Com a ausência do tribuno, passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito é o vereador do Cidadania, vereador Josafá Anderson.
permissão para falar sentado, senhor presidente?
Conselheiro, excelência.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais. Nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E já mandando um abraço lá para o bairro Afonso Pena, na pessoa do Luiz Gambá, vizinho ali do nosso querido Vasco da Gama, né? Um parceiro das antigas. Sempre está lá conosco ali no bairro Afonso Pena, dando informações. Onde é o campo do Palmeiras? Onde é o campo do Vasco? CETEP, ele está sempre ali interagindo ali com as pessoas que passam ali pelo bairro Afonso Pena. E dentro do próprio bairro Afonso Pena, o senhor presidente, que está convidando os credenciados do CadÚnico para estar visitando, levando as crianças, sábado agora, de 8 ao meio-dia, lá na unidade de saúde do bairro Afonso Pena. Será um momento de lazer, de palestra para as crianças, com escovação, várias coisas, vai pesar as crianças, várias atividades. Procure se informar, sábado agora, lá na unidade de saúde do bairro Afonso Pena. Você que é cadastrado, quer fazer novamente o cadastro, então se utilize desse momento lá, do dia D. Então vai ser no bairro Afonso Pena, na unidade de saúde, de 8 até o meio-dia. Você é o nosso convidado. Senhor presidente, moção congratulatória. Nesta tarde nós teremos a alegria de estar homenageando três pessoas da minha parte, com grande alegria, o Marcelo Azevedo. Marcelo Azevedo é um parceiro, todos os eventos que a gente faz, convida ele, vai voluntariamente, dá aula de danças, em especial para a pessoa da melhor idade. Então é um parceiro mesmo, sempre voluntarioso. O Palmeiras ali sempre conta com ele na festividade de 7 de setembro. Sempre convido o Marcelo, ele vai com muita alegria, é muito prestativo. Então vai ser uma honra para nós estar homenageando Marcelo Oliveira. E também a Clarinha Azevedo, vai ser homenageada nesta tarde com a moção congratulatória. Clarinha também é da área de dança, trabalha no Rose Ballet, sempre aquelas danças de rua, está incrementando isso nos bairros. A gente vê com grande alegria esse avanço, levando, né, para as pessoas mais carentes, essa modalidade da dança. E outra vai ser a nossa Graziele, presidente do CRAM, que é uma fábrica e distribuidora de produtos alimentícios, que faz um trabalho excepcional. A venda de feijão, arroz, que é feito por essa empresa, integralmente é depositado na conta de uma entidade que toma conta das crianças portadoras de câncer. Então hoje vai ser uma tarde festiva aqui nesta casa, com a gente estar homenageando essas pessoas. Queria estar pedindo o Dorel para estar colocando a foto da reunião que a gente teve ontem lá na Secretaria de Educação com a Andréia. Essa reunião, senhor presidente, é para a gente estar ajustando algumas melhorias que a gente quer promover ali no, então, que vai ser chamado, já está sendo denominado Complexo Educacional Serra Verde. A gente detectou algumas falhas, alguma inércia ali no antigo CAIC, né? Ali esse complexo é composto ali pela Escola Padre João Bruno e também o CEMEI São Tarcísio. O CEMEI São Tarcísio, a gente está lutando, tem um compromisso da nossa secretária, que até compareceu aqui nesta casa para fazer um esclarecimento de um projeto de lei que vai estar aportado aqui, no CEMEI São Tarcísio ser horário integral. Vai ser um ganho muito grande para a comunidade ali do Serra Verde, Nova Fortaleza, Anchieta, o CEMEI São Tarcísio ser integral. E a Escola Padre João Bruno, a gente vai buscar mecanismo de estar incentivando as pessoas, estar cadastrando lá para seus filhos estudarem lá naquela estrutura que é uma das melhores de Divinópolis. Então a gente quer buscar ali, além de buscar melhorar a estrutura física ali do antigo CAIC, né, hoje Complexo Educacional Serra Verde, buscar melhorar a educação também, que a educação ela é primordial. A gente vê que falta ali alguns ajustes para melhorar a qualidade, melhorar o índice em matemática, português, e isso passa por um projeto de reforço escolar. Talvez assim, um horário integral para alguns alunos também que necessitam ali da Escola Padre João Bruno. Então, enfim, a gente foi muito bem recebido lá na Secretaria de Educação. Queria agradecer a nossa secretária Andréia, que tem esse olhar sensível, em especial ali para a nossa região. Então a gente quer implantar isso lá. Senhor presidente, hoje tive uma reunião lá no Sindicato dos Contabilistas para estudarmos, trabalharmos junto um projeto que já está portado nesta casa, que vem alterar ali o projeto antigo, né, que é o 8770, que regra ali a questão dos alvarás, em especial uma luta antiga que vem se arrastando, foi trabalhado dentro do Fórum de Desburocratização e teve alguns avanços, mas é uma matéria muito complicada. Eu, por parte, pedi até a suspensão das reuniões do Fórum, mediante a CPI que está ocorrendo nesta casa, mas está sendo prejuízo grande esta paralisação do Fórum, que é ali que nós trabalhávamos, discutimos a desburocratização. Então, quando os projetos chegavam nesta casa, ele já chegava discutido pela comunidade, ali, em especial pelas entidades representativas, o Clube dos Engenheiros, o CREA, as associações. Então a gente vê que houve um prejuízo. Hoje nós tivemos essa reunião porque sexta-feira, amanhã, é o último dia, a questão do alvará que foi prorrogado. Então já teve um acordo lá nessa reunião, lá junto com Sérgio Bebiano, o Zé Geraldo, né, o secretário Marco Túlio esteve lá, a diretora também esteve lá conosco. Então já ficou acordado de mais 60 dias até que se vote nesta casa o projeto que vai, de nova lei, que vai dar novo parâmetro e maior agilidade e segurança para o servidor. Essa agilidade a gente tem que estar muito atento, senhor presidente, para que não ocorra processos posteriores. A gente vê que a questão da acessibilidade, em especial dos prédios antigos, é uma questão que tem sido discutida e não tem chegado a um acordo. Então, esta lei que já está nesta casa deva passar pelas comissões semana que vem. A gente vai pedir uma agilidade e convidar o secretário para estar explanando aqui para os 17 vereadores esse projeto, para que a gente possa estar aprovando ele com maior agilidade, trazendo assim mais tranquilidade, tanto o servidor na hora de estar liberando os alvarás, quanto dos comerciantes, industriais, que precisa desse alvará. Senhor presidente, então eu quero estar reforçando aqui o convite de amanhã, às 16 horas, lá na rua Framboyan, lá no bairro Primavera del Rei, a inauguração da unidade de ESF, bairro Primavera. Uma conquista do povo, que a gente vai ficar com grandes atividades, vai ter ali, sorvete, pula-pula, vai ter muitas atividades. Então, queria estar convidando para essa grande festa desta inauguração da sede, que vai ter o nome muito merecido da dona Iraci Adão. Então, amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar inaugurando essa sede lá. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do Republicanos, o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente Israel. Peço permissão para falar desse lugar, presidente.
Concedido, excelência.
Uma boa tarde para você e a todas as pessoas que nos acompanham, e pessoas que também nos assistem, além dos servidores dessa casa, imprensa e, enfim, todos aqueles que estão aqui no plenário dessa casa. Senhor presidente, hoje quero trazer aqui, né, brevemente falando do resultado de ontem da audiência pública, dedicada aos impactos das obras da Avenida Governador Magalhães Pinto. É evidente, né, que há uma série de questões críticas a serem abordadas de maneira urgente. Os comerciantes enfrentam desafios econômicos lá no local, por isso foi realizada aqui ontem nessa casa, convocada por nós da Comissão de Administração. Tivemos bons resultados, né, foi um debate saudável, onde comerciantes puderam expor aqui na frente das autoridades, dos responsáveis da empresa, Copasa e também da Prefeitura de Divinópolis, né, tudo que vem sofrendo ali em torno do impacto das obras na Avenida Governador Magalhães Pinto. Senhor presidente, também eu quero adiantar para o senhor que foi um bom resultado, já que hoje nós tivemos um feedback positivo em um dos grupos lá da Avenida Governador Magalhães Pinto, onde as pessoas puderam expor lá os comerciantes que hoje as obras já estavam com uma cara diferente após esse resultado da nossa audiência pública. realmente, né, uma situação que vem colocando aí em xeque também, né, todo o trabalho, toda a rentabilidade daqueles comerciantes ali. Mas a audiência pública já começou a surtir efeitos. Mas indo direto ao ponto, senhor presidente, eu gostaria de trazer uma outra situação aqui importante nessa tarde hoje, que é muito plausível, né, dizermos. Só gostaria de pedir atenção aqui, os parlamentares, vocês estão falando muito próximo a mim, fica complicado o raciocínio, me perdoem, mas fica complicada a situação. Vamos lá, senhor presidente, separando aqui, estava aqui no celular porque eu estou preparando aqui os áudios para colocar, tá, pessoal? Vai entender agora o assunto sério que nós vamos trazer nessa tarde de hoje com relação ao ESF lá do bairro Jardinópolis. Antes de tudo, quero adiantar aqui. Quero adiantar que toda a equipe que trabalha no ESF tem meu máximo respeito, as pessoas têm falado bem, a equipe não é responsável, quem trabalha lá, pela falta de estrutura. Falta de material, falta estrutura, falta tudo no ESF lá do bairro Jardinópolis. Pois bem, essa semana eu recebi várias reclamações, pedidos, aliás, sempre venho recebendo, mas esses dias tem sido um pouquinho pior a situação, devido a essa dita falta de material, enfim, falta tudo lá no ESF do bairro Jardinópolis. Não tem o mínimo de estrutura e nem de trabalho certo para atender as pessoas que procuram ali socorro. Tudo está sendo desafogado no posto São José. Você vai lá para tomar uma vacina? Não tem. Você vai lá para procurar atendimento? Não tem. Você precisa de material para trocar um curativo? Também não tem. Está sendo relatado aqui. E por isso, eu clamo aqui, então, mais uma vez, o posicionamento da atenção primária, senhor presidente, da nossa cidade. Que tipo de saúde que a pessoa chega lá no ESF para uma simples vacina? Do que adianta as pessoas procurarem a Prefeitura de Divinópolis, procurarem um posto de saúde, aliás, procurarem lá um atendimento para uma simples vacina? O que adianta a Prefeitura de Divinópolis fazer as campanhas que faz para vacinação, para atingir metas, inclusive são boas campanhas, né? É válido, né, fazer com que a população se conscientize cada vez mais para se vacinar. Mas chega lá, senhor presidente, não tem jeito, você chega lá para vacinar, não tem a vacina, por quê? O posto não tem geladeira. Não tem sequer uma geladeira no posto do Jardinópolis. Gente, não tem geladeira. Vamos fazer uma vaquinha, comprar uma geladeira pro posto? Gente, nós estamos falando aqui de um assunto muito sério. Cadê? Cadê as nossas emendas impositivas? Cadê os investimentos? Cadê o quase R$1 milhão que essa casa economizou aqui para a saúde? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro do posto? Agora, gente, necessidade básica, necessidade básica. E eu vou trazer aqui, dentro dessas situações, visto a falta de estrutura do ESF do bairro Jardinópolis, e aqui não vou me furtar em momento algum de falar pelos moradores. Prestem bem atenção, vamos lá. Vou tentar colocar aqui o primeiro áudio aqui, espero que fique claro para vocês.
Tem posto não, né, Grisel? Tem a casa alugada lá, que não pode falar que tem posto, não tem médico, não tem vacina, não tem nada. O que que eles ficam fazendo lá? Pô, gente, fala, a gente ainda é ruim.
Aí a gente vai no posto São José, ou lá na UPA, eles falam que a gente tem que procurar o posto do nosso bairro. Ué, a gente procura, realmente, a gente procura primeiro aqui, mas ué, não tem. Ah não, difícil demais.
Quando eles mandam procurar, fala assim, ué, tem uma casa abandonada lá. Pudesse ser lá mesmo, porque lá não tem geladeira, não tem médico, era igual aquele negócio. Uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada.
Uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Uma casa abandonada. Só para quem não entendeu aí a alusão que a moradora faz, né? Não é caso de rir, porque a gente está falando de uma unidade básica de saúde, né? Se fosse de um boteco, de qualquer outra coisa, né, a gente até ia brincar com a situação. Seria cômico, né, se não fosse trágico, né? Ou alguma coisa assim nesse sentido. Agora você vê bem a situação aqui, a voz das pessoas da comunidade falando. Só que entra a situação constrangedora, que aí eu ressalto aqui para os meus amigos vereadores, eu acho que todo mundo aqui tem problemas, todo mundo quer defender a situação da saúde, que é muito plausível, é válida. Nós temos que usar essa tribuna mesmo para cobrar, porque não está resolvendo. Eu tenho certeza absoluta que esse assunto aí da geladeira já deve ter chegado a conhecimento até do secretário, mas não veio a público. Então hoje, Divinópolis tem que saber que um posto não dá vacina, manda as pessoas para ser vacinadas lá no São José e do São José manda voltar lá, porque elas não estão sendo todas atendidas não. Os assuntos que eu tenho aqui, inclusive mais conversas confidenciais, conversas particulares, conversas que são compartilhadas também em grupos, é um pedido de socorro que está acontecendo ali. Então, gente,
por favor, né? Mais dignidade. Cadê a direção da atenção primária? Aqui, quando os dados, inclusive, semana passada aqui, teve mais uma prestação, semana retrasada, né? Foi da prestação de contas da Secretaria de Saúde, mesmo às vezes um estando de corpo presente, todos a gente acompanha, vê os dados, assiste, né? Através, depois das reprises, e vê a situação, é muito bonita quando ela é colocada aqui. É, realmente, são inúmeros investimentos, mas para faltar uma geladeira. Aí eu quero falar da situação de distância, só para o pessoal entender, são 4 quilômetros que dividem o posto lá do ESF do Jardinópolis para chegar na unidade de saúde lá do São José. Essas pessoas vão ter vale transporte? Lógico que não. É, elas têm que pagar do bolso delas para ir. E a outra situação que nem aqui, uma das senhoras que falaram aqui no áudio, que você chega lá na UPA, mandam voltar para trás também. Lógico, né? Não é tudo que eles vão atender. O atendimento da UPA hoje, que já funciona há muito tempo, que não era para ser uma unidade de pronto atendimento, que hoje é, entre aspas, um hospital, né? Um hospital improvisado que virou aqui na nossa cidade. As pessoas ficam lá, uma unidade de pronto atendimento que era para ser coisa de 24, 48 horas, as pessoas ficam lá internadas 15 dias, muitas das vezes até mais. Então, senhores vereadores, é uma situação que tem que ser levado, brasileiro, né? Um povo muito alegre, né? Hora que fala aqui, uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, enfrenta os problemas com esse sorriso, né? Com esse sorriso no rosto. É verdade. Mas, gente, é coisa séria. Muita gente daí que não recebe um tipo de atendimento adequado na nossa rede de saúde, nos postos, o que vem acontecendo, na casa de mentira, como está sendo chamado o posto Jardinópolis, ressalto, com respeito aos profissionais que lá trabalham, eles não têm culpa da falta de estrutura. Nossa briga é por estrutura, é por material de qualidade, inclusive para melhora do trabalho deles, né? Esse fato trazido hoje é sério, eu acho que merece toda a atenção do poder público. E quero aproveitar aqui para cobrar também, meu grande amigo, até conversei agora há pouco, eu lembrei dele, do Felipe Soalheiro, né? Ô Dogão, vê para a gente as emendas, meu querido, aí ó, os 50 mil que eu mandei lá para o posto do Morada Nova. Cadê as emendas? Tem emenda impositiva minha de 2021 que não foi paga ainda. 2021. O que está acontecendo? Dá, inclusive, crime de improbidade administrativa. Estou sendo lembrado aqui pelo vereador Ademir. Fato. 2021, eu fui lá no posto, entrei, gravei. Meu assessor Lucas aqui, que está de frente à minha nesse momento, é testemunha ocular de tudo que nós constatamos no posto. Não tinha ar-condicionado na sala do dentista, né? Na sala lá de tratamento odontológico. Nós colocamos lá dentro do orçamento, documentamos tudo, foi aprovada, a emenda impositiva passou. O que está acontecendo? Dinheiro do orçamento ainda do ano passado. Nós estamos falando já de quase 24 meses. Alguma coisa está esquisita. Nós vamos agora mudar um pouquinho de tom nessa situação. Espera aí, gente. Se é o meu direito, se é o direito da população, por que não foi atendido ainda? Não foi para reforma. Ó, eu sei que o imóvel lá é alugado. E assim são vários outros postos, né? Eu mesmo fui chamado, senhores vereadores, nesse ano das emendas impositivas que nós distribuímos, sei lá, já deve ter mandado a emenda para 8 postos da cidade. Sabe quantos foram pagas? Em 2. Cadê o dinheiro? Para onde está indo? Que eu sei, que eu me recordo, onde eu fui convidado, só no ESF do Quilombo e no do Danilo Passos. Lá está pronto, maquiou legal, está pintadinho, aumentou até uma sala lá no Danilo Passos, no do ESF do Quilombo, comprou, foi para compra de material permanente, legal demais. E o resto? Inclusive, pedi para a minha assessoria fazer um levantamento aí das emendas impositivas. Agora, gente, voltando lá para o fato do Jardinópolis. Brincadeira, você fazer uma campanha de vacinação e não ter geladeira para colocar a vacina. Só isso por hoje, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Na sequência dos inscritos, o vereador do Patriota, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha daqui do plenário, daí de casa, meu boa tarde a todos. Iniciei a nossa fala aqui, pegando um gancho aqui da fala do vereador que me antecedeu, o vereador Roger Viegas. Ontem tivemos aqui a audiência pública da Magalhães Pinto. E eu falei aqui, senhor presidente, e volto a falar, uma obra que era para ser um sonho e que vai se tornando pesadelo. É engraçado, é isso que vem acontecendo. Por que que eu estou falando isso? Há muitos anos a população ali, os comerciantes, quem mora ali, está esperando essa obra, que é o recapeamento da Magalhães Pinto, porque ali estava aparecendo coxa velha. Né? Aí tampava os buracos, passava 2 meses e aí todo mundo sabe o destino. E aí a gente veio pedindo isso aí desde 2021, quando a gente assumiu aqui como vereador, para poder levar dignidade ali. E agora o governo resolveu nos atender. Ali a gente fez abaixo-assinado, a gente fez reunião com alguns comerciantes e moradores ali. Só que aí o que vem tornando ali realidade é um pesadelo para a população. E ontem a gente tivemos aqui a audiência pública e eu vim para poder trazer a voz da população, que é cobrar e saber de quem que é verdadeiro, quem errou. Porque ali é o seguinte, é um jogo de empurra. A prefeitura joga para a Copasa joga para a empreiteira fala que não é com ela. E aí, eu falei ali em certo momento aqui da audiência pública o seguinte, o bom da audiência pública é que a gente pode falar na cara, é de ver de quem que realmente é o erro. Né? E aí a prefeitura falou assim, olha, não, aqui o nosso está no prazo, a Copasa também falou que está no prazo, e o pessoal da empreiteira falou que a primeira parte, que é a primeira medição, ela vai ficar no prazo, mas que ainda não está. E aí eu cobrei. E o primeiro questionamento que eu fiz ali foi para o Edmilson, que é o representante da construtora Moura, que é a empresa que pegou e está executando a obra lá da Magalhães. Então eu perguntei para ele assim, olha, o que é aqui? Os pagamentos atrasados, ele falou que não está. Ele falou assim, a prefeitura está te devendo alguma coisa? Não, não está. Então, por que que vocês não estão fazendo a obra? Por que que o pessoal lá está sendo prejudicado? Porque aqui, senhor presidente, embora que muitos me julguem como oposição, né, mas nós temos que ser justos. Se o problema foi causado pela prestadora de serviço, aqui a missão dessa casa, também da prefeitura, tem que cobrar deles. E foi isso que eu fiz. Né? Então eu pedi aqui ao Edmilson, que estava representando aqui a empresa, se tem lá meia dúzia de heróis trabalhando, só tem 6, ou uma dúzia de heróis, 12, ou 10, ou 20, que ele possa aumentar o efetivo de funcionamento, possa colocar mais gente para poder trabalhar. Se tem um trator, ou dois, que um vive estragando, segundo os próprios moradores, isso aqui foi falado ontem, que coloca 3, que coloca 4, que coloca 10. Porque o que tem que ser feito lá é entregar no prazo e não deixar os comerciantes, nem os moradores lá, no prejuízo igual eles estão ficando. E se está trabalhando de segunda a sexta, porque falaram aqui ontem, senhor presidente, que a desculpa é chuva. Eu falei com eles, só se for lá em Goiás que está chovendo, porque aqui em Divinópolis aqui está precisando chover. Né? Tá precisando, porque não, a desculpa era chuva. E aí eu falei, trabalho no final de semana. Então aqui, ideias é o que não falta. E aqui eu estou prestando essa conta aqui para a população aqui, porque o nosso papel de vereador, meu papel de vereador é fiscalizar, é cobrar que a empresa entregue no prazo que foi estabelecido no contrato e com material de qualidade, que isso aí é obrigação. Só que aí muito me chama a atenção também, que a prefeitura falou ali que tem algumas partes que é com ela e que precisa ser feito. Aqui eu queria soltar aqui uma fala do nobre senador Cleitinho. O que ele fala aqui, gente? Para quem não entendeu, o áudio ficou meio confuso, mas ele fala assim, ó, a via pública, se você estragou seu carro, você pode cobrar do governo, que ele é obrigado a te reembolsar, é o que o senador falou. E aqui eu trouxe aqui, ó, isso aqui é uma nota fiscal da mecânica, de uma pessoa, tá aqui no meu celular aqui, ó, que estragou o carro lá na Magalhães Pinto. Aí eu quero perguntar, senador, cobra do seu irmão? Manda fatura pro varejão? Manda para onde? Porque nós queremos saber. Porque aqui, o conserto dela aqui, ó, ficou em R$950. E aí como é que faz? Estragou lá na Magalhães Pinto. Então por que que eu estou fazendo isso aqui? Eu estou cobrando de quem precisa ser cobrado. Eu estou cobrando da empresa, eu estou cobrando da prefeitura e eu cobrei da Copasa e vou continuar cobrando. O que não pode é a população e nem os comerciantes ficar prejudicados lá. Sabe por quê, presidente? Agora é o momento que eu salvo o ano inteiro. Esse cara ali, 2 anos na pandemia, fecha, abre, abre, fecha. A menina falou comigo ali ontem que ela vendeu R$50. Ela paga R$3.500 de aluguel para uma loja lá na Magalhães Pinto e ela vendeu R$50.
sabe? Aí não é justo, porque o salário do senador está em dia, o do prefeito está em dia, o nosso está em dia, então a gente tem que fazer justiça. Então, já que o próprio senador falou que quando tiver buraco, tiver obra, e alguém quebrar seu carro, quebrar seu veículo, pode mandar a fatura lá para o governo pagar, eu já dei a solução aqui para a Júlia. Você pode pegar e mandar lá para o prefeito, para o varejão, ou para o senador, que eles vão pagar. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou cobrar. Eu fui lá hoje na Magalhães Pinto. Hoje estava um cenário diferente. Eu vi mais caminhões trabalhando. Eu vi mais tratores trabalhando. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. E eu falei aqui, ó. Aqui, se antes acontecia de vereador passar a mão na cabeça de empresa, prefeito passar a mão na cabeça de empresa. Aqui não vai passar pano. Não vai passar. Porque eu falei isso com o Edmilson, que é lá de Goiás. Aqui, em Divinópolis, acabou. A gente não está aqui para passar pano para ninguém, porque eu vou falar por mim. Não tenho rabo preso. Eu não tenho nada com o prefeito, nada com vocês, com a empresa, que é a primeira vez que eu estou tivendo na minha vida, nada com o Copasa. Eu tenho com o povo. E é isso que eu estou cobrando. Eu estou trazendo aqui, senhor presidente, é a indagação, os questionamentos, é a tristeza das pessoas que moram e trabalham lá na Magalhães Pinto. Porque lá está aparecendo um cenário de guerra. E é isso que eu vou lá todos os dias. Fui lá hoje pela manhã, amanhã eu vou lá de novo, até que essa obra se conclua dentro do prazo que foi estabelecido pelo contrato. Pedindo nada demais. Todo mundo sabe, tanto os moradores quanto os comerciantes, que obra gera confusão, gera transtorno, isso é normal. Mas o que não pode é começar a atrasar desde o começo, desde a primeira semana. E pôr na culpa em chuva, em cano que estoura, em gente que não está indo trabalhar, nós não tem nada a ver com isso. Tem que executar no prazo que foi estabelecido pelo contrato a obra da Magalhães. E aqui a gente vai cobrar até que ela se conclua. Outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, é a tragédia anunciada. Queria que o Dorel mostrasse aí, ó. Eu já vesti de Cleitinho. Tem jeito de mostrar aí, Dorel? Já vesti de Cleitinho. Eu fui lá porque antes era uma cerca de bambu e agora virou um galinheiro. Eu estou falando lá do Esplanada. Estive lá ontem, é galinheiro. Galinheiro, Demi. Aí eles tiraram a cerca de galinheiro. É, agora mesmo vai cobrar IPTU. Aí o que acontece? Tive lá, era cerca de bambu. Aí eu fiz um vídeo, mostrei que é um tapa na cara da população, eles pegaram e meteram esse galinheiro lá. Só que agora está para começar a chuva. Tragédia anunciada. O que vai acontecer? Vai, com a primeira erosão, vai atingir o asfalto. Nós estamos falando aqui, ó, Israel conhece bem lá aquela região, do Esplanada, que liga o bairro Esplanada, Nossa Senhora das Graças, toda aquela região ali é o centro. Todo mundo passa por ali. E ali, eu estou aqui para poder cobrar de novo, para poder falar, porque a população me procura e fala para nós lá, Flávio. Fala para nós, que aqui nós não adianta. Então eu estou aqui para falar. Prefeitura Municipal de Divinópolis, Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento, vai esperar o quê? Uma tragédia acontecer? Porque está para acontecer. Está com 20 centímetros do passeio, que vai passar. Se der uma erosão, vai atingir o asfalto. Então eu estou aqui para poder, humildemente, né? Vou até baixar o tom de voz aqui, eu vou falar com muita calma, com muita tranquilidade. Tragédia anunciada. Eu estou falando isso desde março desse ano, quando vocês colocaram lá uma cerca de bambu e agora um galinheiro. Não adianta fazer serviço paliativo, tem que fazer um serviço definitivo, uma coisa justa, uma coisa digna de uma população que paga um imposto caro e uma cidade que tem uma arrecadação bilionária, que é mais de R$1 bilhão que vai arrecadar. Então dá para fazer. E eu estou aqui para poder cobrar, e é isso que eu vou fazer. Então, estou mandando outro requerimento para a Secretaria de Obra, e entrei no Ministério Público, para o Ministério Público me ajudar a intervir. E aí, já que vocês não me escutam, porque eu fico aqui falando, e o Flávio é um chato, que só fala, cobra, então às vezes você escuta o Ministério Público. Entrei no Ministério Público, para o Ministério Público acionar vocês, e a gente poder resolver essa pouca vergonha, que antes era cerca de bambu, e agora é o galinheiro da nossa cidade. É a cidade do melhor prefeito do Brasil, que tem um galinheiro. É um tapa na cara, né? É isso que nós temos. E outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, queria falar aqui da campanha de vacinação. Campanha de vacinação começou no final de semana retrasado, se estendeu para o final de semana passado, e agora vai atingir lá a região sudeste. Essa campanha de vacinação é feita pela Secretaria de Meio Ambiente, né, de Saúde, na verdade. Eu quero aqui ser justo, campanha de vacinação tem sido um sucesso, né? A gente pôde ali vacinar cães, vacinar gatos. No último final de semana aconteceu aqui também na região noroeste, que é a região ali do Afonso Pena, a região do Candelário. Então já fica muito feliz, está aí a programação. E quem tiver dúvida, gente, aonde levar o seu cão, aonde levar o seu gato para poder vacinar, está no nosso Instagram, ali tem um cronograma completo, mas eu quero aqui pedir a toda a população de Minópolis que possa realmente levar o seu cão, levar o seu gato, porque custa até alguma ação em prol da causa animal. Né? E aí quando tem, a gente tem sim que dar valor, a gente tem sim que divulgar e colocar todo mundo ciente do tão quanto é importante a vacinação do seu cão e do seu gato. E para finalizar, senhor presidente, hoje eu estive lá em Ermida, né, com a questão de maus tratos. Maus tratos, a porcaria de maus tratos que vem insistindo aqui da nossa cidade, e eu volto aqui a cobrar da nossa querida servidora Edmara. A Edmara tem sim que olhar para essa questão, porque o apoio foi zero. Mais uma vez, a gente não pôde fazer o resgate porque não teve apoio do Crevisa, que é o órgão responsável, e aí fica a nossa cobrança. Obrigado, senhor presidente. Só essas minhas palavras, Natália.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, o vereador do PSC, vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde aos demais vereadores, quem também está assistindo pela Candidez, também pelas redes sociais. Senhor presidente, terça-feira não tive nenhum pronunciamento, por uns momentos de silêncio. E hoje, estou assim. Será por que eu estou assim? Isso tem vários significativos. E sabe o que é isso, senhor presidente? O que aconteceu aqui na nossa cidade. E é inadmissível o racismo. É inadmissível o que aconteceu no campo nosso, no Farião, no campo do Guarani. Achei que algum vereador, na terça-feira, ia se pronunciar sobre esse ato. E eu estou aqui hoje, algemado. Sabe por quê? Porque ainda existe o preconceito. E o nosso esporte é o que levanta a alegria, é o que consegue combater a individualidade, a discriminação, o preconceito. E aqui aconteceu isso. É minha fala de repúdio. Inaceitável o que aconteceu no Farião. Graças ao Farião, que mostrou a sua atitude e mostrando que aqui vamos lutar contra isso, contra o racismo. Sabemos que temos 56% do brasileiro são negros, são pretos. E é inadmissível eu aceitar isso. Então, senhor presidente, eu, Anderson vereador, preto, não vou aceitar, vou brigar que seja um grãozinho de areia. Mas eu quero fazer a diferença, juntamente com a Comissão Municipal de Promoção de Igualdade Racial, que é cumprida aqui de Nópolis. Quero unir com eles, quero sentar com alguns projetos que envolva dentro da escola, que envolva dentro de qualquer tipo de esporte, que envolva, sim, no campo de futebol, que pronuncie contra o racismo. Racismo, aqui não.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Cidadania, vereador Periquito, beleza?
Senhor presidente, Israel da Farmácia, senhores vereadores, vereadora, pessoas que nos visitam nessa tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, hoje dentro daqui mais uma vez só para falar, né, dos trabalhos que nós viemos realizando aí através de vários bairros, né, da nossa cidade. Então, o vereador, além de fiscalizar, também faz seus projetos aqui na casa, projetos de leis, e ajuda a população de Divinópolis a ter uma vida mais digna, melhor, porque quem paga seus impostos tem direito, pelo menos, ter uma rua calçada, uma rua asfaltada, uma rua com vários tapas buracos, né? Uma rua capinada. Então, quando chega esse pedido no nosso gabinete, imediatamente eu levo aí até o prefeito, né? Que ele encaminha até os secretários. Aí, no caso aí, o secretário Gustavo, que, por sinal, tem nos atendido muito bem as nossas solicitações, né? Que os moradores nos fazem, nós levamos até lá. Então, quero agradecer mais uma vez ao Gustavo, secretário Gustavo, da Censur, toda a sua equipe, lá, a Yasmin, né, que é engenheira, que está dando continuidade ao trabalho junto com a empresa de tapa-buracos no bairro LP Pereira. Né. A empresa está lá, está fazendo esse tapa-buraco toda semana passada e hoje estava lá na rua 12 de outubro, né, na rua Itabicerica, que é a rua principal do bairro, a rua que é transitada principalmente pela linha de ônibus, né, e a linha que leva ali, a rua que leva ali a todos os moradores de diversas ruas, que é a rua Itabicerica, que é a rua principal, que além de ela cortar o bairro LPP de todos, ela sai até na BR-050. Então, eu quero agradecer aqui ao secretário, né, por estar atendendo, não esse vereador, aos moradores do bairro, que nos pediu que levasse solicitação até o prefeito e ao secretário. As nossas indicações é 576, 577, 578, né? Ela é da data de 22 de março de 2023. Foi logo quando esse vereador assumiu em fevereiro, nós começamos o nosso trabalho, principalmente eu falei que quando era vereador, eu tinha feito alguns projetos para alguns bairros de Divinópolis, né? E para a nossa cidade, junto com várias pessoas, principalmente os moradores. Mas quando eu perdi a eleição, nós ficamos 6 anos fora, então não deram continuidade a esse trabalho. E eu retornando à Câmara, né, a partir desse ano de 2023, dia 2 de fevereiro, então eu retornei aí esses projetos que estavam parados e encaminhei a prefeitura, né, o prefeito, e ele designou esse projeto a vários secretários. Então, esse projeto aí da tapa-buracos, né, só no bairro Planalto, Santuzinho, Ipiranga, igual está acontecendo no LP Pereira, né, nós temos ali aquela rua Itabacuri, que logo também vai ser calçada. Uma das nossas metas, nós estamos trabalhando para isso, né, para ajudar os moradores que possa atravessar ali do bairro do Pereira até o bairro Orion, saindo ali para a Ermida e vindo ao centro. Então, esse é um trabalho que estamos fazendo aí junto com a administração da prefeitura. Então, eu fico satisfeito, né, e está podendo ajudar a população que nos procura. É lógico que a gente, igual sempre fala, que o vereador não faz obras, fazendo as indicações, e fico satisfeito do prefeito e o secretário estar atendendo aqui nossas solicitações. Quem ganha com isso é o povo de Divinópolis, é o povo que paga seus impostos, que tem ali a sua rua capinada, a sua rua com os buracos tapados, a sua rua ali calçada, a sua rua asfaltada, né? A sua rua iluminada. Então é por isso que nós estamos trabalhando em prol da cidade de Divinópolis. Senhor presidente, também gostaria de dizer que tive uma reunião ontem com o secretário Gustavo e hoje para reafirmar com o prefeito Gleitos sobre a troca, né, das lâmpadas de LED que serão feitas no nosso bairro ali, através do nosso pedido, das nossas indicações que nós fizemos no bairro Planalto, Santa Luzia, né, no bairro Ipiranga, no bairro LP Pereira, no bairro Valqui Resende, então, no Vila Belo Horizonte. Então, os bairros que nós trabalhamos antes e viemos agora, junto com os moradores, continuar trabalhando em prol da população. Né. Então, o prefeito falou que logo, essas lâmpadas serão substituídas. E eu tenho o intuito aí, rapidamente, de substituir todas as lâmpadas, né, de mercúrio que tem nos bairros de Divinópolis pelas lâmpadas de LED. Nós sabemos que a lâmpada de LED, ela ilumina mais, né? É uma lâmpada mais duradoura e, principalmente, é uma lâmpada econômica. Traz economia para a prefeitura de Divinópolis. Então nós estamos aí, junto com os moradores, né, trazendo essas solicitações à Prefeitura de Divinópolis. Também gostaria de dizer que ontem nós tivemos felicidade de estar passando lá na rodovia dos Batista, fazendo a fiscalização de sempre das obras, e tivemos a felicidade de encontrar com um caminhão que estava chegando e descarregando ali as peças de guarda-reis, onde será colocado ali naquela curva onde tem aquele buraco grande, né? Quem vai sentido aí Planalto e Ipiranga ao bairro Liberdade, fica do lado esquerdo. Então é um buraco muito grande. Então ali foi solicitado ali, a prefeitura não fazer o projeto, viu que logicamente precisava colocar aquele guarda-rei ali, e a empresa nos disse que colocar ontem mesmo, começar a fazer a colocação. Então fico satisfeito porque está dando andamento a obras, né? E que a obra lá é a Sageta, né? O meu fio, também os guarda-reis, agora estão guardando também a iluminação. Então nós estamos fiscalizando, acompanhando a obra, né, para a obra sair bem feita, e principalmente para que o pessoal que vai transitar, que vão transitar lá a pé, né, sempre me falam, ô periquito, mas não atravessar na rua? Não, o passeio será feito, está fazendo o passeio também, para que vocês possam, né, andar no canto da via com mais segurança, poder fazer a caminhada com mais segurança. Estamos acompanhando aí o trabalho da prefeitura, a prefeitura também está acompanhando a empresa, e esse é o nosso trabalho, fiscalizar, né, isso eu faço. Ainda mais quando a gente tem uma indicação que a obra, os moradores nos pedem, solicita esse vereador, e o vereador vai até o executivo e consegue levar essa obra junto com os moradores para o bairro, aí que nós temos que fiscalizar mesmo. Então nós estamos aí para isso. Então fico feliz de estar aí trabalhando junto com a comunidade, junto com o povo de Divinópolis, para uma Divinópolis melhor. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra, uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Periquito, beleza?
Questão de ordem.
Na sequência dos escritos, vereador... Questão de ordem, Edson Souza.
Senhor presidente, eu estava aqui na senhora procuradora discutindo a fundamentação do meu discurso sobre a lei 8.298, que eu vou trazer público hoje. E eu cheguei, meu nome estava aqui com a doutora Gabriela, tiraram meu nome. Eu queria saber o porquê e baseado em que fase do regimento que tiraram meu nome, uma vez que eu cheguei no horário, participei de todas as comissões e estava com a doutora Carolina. Baseado em quê?
Meu grande, ilustre, amado, estimado vereador Edson de Souza. Né? Eu vou chamar o Wesley Jarbas para a tribuna dos republicanos e na sequência eu explicar para o senhor. Nós acabamos agora de 4 vereadores não estar no plenário para usar a tribuna. Então eu acho que a tribuna não pode ficar aqui esperando, né, o vereador em plenário. Como o senhor estava ocupado discutindo um grande projeto de lei, né, peço perdão ao senhor, mas no momento que o senhor está no plenário, a gente passa a palavra para o próximo vereador.
Não, mas eu era o antepenúltimo.
O senhor era o antepenúltimo, mas quem estava acima do senhor, atrás do senhor, também não estava no plenário. Essa é a justificativa. Com a palavra, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadora, povos acompanha em casa, povos acompanha essa tarde de hoje. Mandar um abraço para a Santi, minha grande parceira nos acompanhando, para o nosso grande parceiro, irmão Sadraque, que representa muito bem a região sudeste aí, grande irmão aí de caminhada. Se Deus quiser, vai estar conosco nessa casa aqui. Senhor presidente, ontem à noite tive a satisfação de homenagear o meu grande amigo e irmão de fé, o Marcelo, do Grupo Romanos. Tem as imagens de Dorel, por favor. Lá no bairro Niterói. Ali, gente, naquela quadra coberta ali da Igreja Bom Jesus, satisfação, quase 2.000 pessoas, ou daí para mais. Então, sim, esse trabalho de evangelização que o Marcelo vem fazendo, todos os parceiros, amigos aí cristãos, Daniel do Sacramento de Amor e várias outras pessoas, quero agradecer vocês pela confiança. E esse vereador, a gente também que vem do trabalho social, sempre representando a nossa igreja, sempre levando a palavra do Senhor nos 4 cantos da nossa cidade aqui, sempre mostrando que é importante esse trabalho de evangelização. E em breve também, boas notícias, 3 de dezembro, lá na Praça do Santuário, também vai ter o encontro do Cairós também, grande Marcelo aí, que está sempre aí fazendo esse trabalho de evangelização. Também, senhor presidente, ontem na prefeitura, pela manhã, com o nosso prefeito Gleice, com alguns moradores e também comerciantes da Avenida Paraná. Aqui eu quero falar da Rafaela, o Max, a Rafaela lá da Lip Kids, né, grandes empreendedores dessa região, que vinham nos cobrando justamente com o secretário de trânsito, o Lucas, que fosse, né, feita a instalação do redutor de velocidade, o próprio vereador Ney Burgues, grande parceiro dessa casa também, a gente sem vaidade, tentando trazer a solução, depois que foi feito o recapeamento por toda a extensão da Avenida Paraná, as trocas do âmbito de LED, que a gente cobrou junto ao deputado Eduardo Azevedo, o Ney me passou essa demanda que era importante, ali onde tem a Casa Lotérica, também tem o Cred Verde e também vários comerciantes. Aquele cruzamento da rua Caratinga com a Avenida Paraná, onde precisa muito do retorno de velocidade, uma passagem elevada, ou se não, ali é uma faixa também, para que os motoristas tenham um pouquinho mais de consciência e passam mais devagar ali. Então, os comerciantes aí, a satisfação do Marcos, seu pai também da padaria Duarte, onde o prefeito, juntamente com o Lucas, vamos fazer essa parceria para que possa instalar o mais rápido possível esse retorno de velocidade para trazer mais segurança para todos os motoristas e também pedestres que transitam nesse local. Não só ali também, como na avenida ali Caratinga, onde a gente está fazendo a parceria com moradores, ali de uma drenagem importante naquele trecho ali, Fagundes Varela, Afrânio Peixoto e também no cruzamento com a Avenida Paraná, onde o local ali, quando o período de chuva ali, inundava tudo. E agora, graças à participação de moradores, Poder Executivo, Legislativo, vai se resolvendo essa situação, se Deus quiser, semana que vem. Quero mandar um abraço para a Glaucia, que tem nos cobrado, também para a sua vizinha aí, que tem cobrado para que seja feita essa drenagem o mais rápido possível. E pode ter certeza, Glaucia, o secretário me deu a certeza que, se Deus quiser, semana que vem ou na outra, vai iniciar essas obras aí. Agora, a limpeza, senhor presidente. Bairro Icaraí, Centro Industrial, grande parceiro e meu assessor Marquinhos Clementino, estive junto com ele semana passada, cobrando do Gustavo que fosse feita a limpeza em todo o entorno dessa via aí, para trazer mais segurança para o motorista também, que o mato estava cobrindo praticamente ali o acostamento da via. E está fazendo a limpeza aí, é o pessoal da EMOP aí, da Censur, também em nome do Edinho aí, quero agradecer vocês por estar nos atendendo aí. São situações que vinham acontecendo de maus cuidados, e agora com essa gestão, o pessoal está tendo um olhar diferente por toda essa região aí, onde também, juntamente aos empresários aí, vamos fazer um calçamento aí, essa participação importante de poder executivo e também empresário. Tem agora uma imagem aí, senhor presidente, Avenida Autorama, ali depois da Cascalho Rico, onde a Copasa, a gente ligou para o Alessandro, quero te parabenizar, Alessandro, se todo mundo aí da equipe da Copasa trabalhasse na seriedade que você trabalha e sempre atendendo a demanda desse vereador e os demais vereadores também, que é a demanda do povo, imediatamente o vazamento estava aí prejudicando todo o trânsito aí, a gente ligou para o Alessandro e o Alessandro imediatamente mandou a equipe para que fizesse esses reparos o mais rápido possível. E para finalizar, senhor presidente, hoje eu tenho orgulho de estar homenageando esse grande cristão, Lohan Tavares, lá do bairro São José. Aí está em marca esse menino, tão jovem, promissor, que vem fazendo um trabalho de evangelização em toda a região, com essa voz linda que ele tem, que eu sempre falo, evangelizar é preciso, precisamos mais cristãos que possam ajudar nas comunidades, nas igrejas, através desse talento dele aí, que ele tem. É um músico que a gente tem a satisfação de estar falando bem, que faz esse papel importante de evangelização através do seu louvor. São essas minhas palavras da tarde de hoje, paz e bem.
Dando continuidade aos trabalhos da casa nessa tarde de hoje, convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre presidente vereador Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, público de casa, nosso amigo Sadraque, que faz presença hoje, senhor presidente, vereadores e vereadoras, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, coisa que eu mais acho ruim é quando eu venho nessa tribuna aqui, eu tenho que criticar alguém. Eu sempre estou aqui para falar bem. Mas está chegando um ponto que não tem como mais se assegurar. E essa semana eu cheguei a uma conclusão, senhor presidente, senhores vereadores, que nós temos gente da zona rural tentando derrubar o Gustavo.
Estão boicotando o Gustavo. É brincadeira, é loucura, nego, Ney. É loucura. Nós temos gente da zona rural que está atendendo. Ou tem vereador com patrão, ou tem ex-vereador com patrão. Porque não tem explicação. O que estão fazendo com o Gustavo na zona rural é brincadeira, Gustavo. Abre seu olho, Gustavo. Estão tentando puxar seu tapete. Porque o prejudicado, Gustavo, não é os caras da zona rural. Não é os caras da zona rural que estará, Gustavo, não cumprindo o que você manda fazer, pede para fazer. Prejudicado é você, Gustavo, que é o responsável pela pasta. Quem apanha é o responsável pela pasta. É brincadeira o que tem acontecido nessa zona rural nossa. Eu tenho até vergonha de mostrar uma obra aqui, até executar da obra. Aí você chega lá e fizeram só a metade. Restante não fizeram, não. Uma obra, Anderson, da academia, que se faça num dia, eles já foram lá hoje, 5 vezes, 5 dias, estão de 15 em 15 dias, não resolveu hoje ainda. Não resolve. Coisa simples, fácil de resolver. Mas tem pessoal da zona rural, responsável pela zona rural, que estão tentando puxar o tapete do Gustavo. Responsável da pasta é você, Gustavo. Quem vai apanhar é você, Gustavo. Preste atenção nos seus liderados, como diz nosso amigo Edson de Souza, nos seus liderados, que eles não estão exercendo aquilo que você determina para ser feito. Estão fazendo ao contrário do que você manda. Então abre seu olho. Senhor presidente, eu quero falar agora da Avenida Governador Magalhães Pinto, né? Gostaria de parabenizar pela participação da população na audiência pública de ontem. Em especial os comerciantes e moradores da rua Governador Magalhães Pinto, nos bairros Niterói e Espírito Santo, naquela região ali que margeiam a Avenida Governador Magalhães Pinto. Quem discutiu sobre as obras na rua Governador Magalhães Pinto? Primeiro dizer que sou solidário aos comerciantes e coloco à disposição para estar cobrando junto à prefeitura e à empresa agilidade no andamento das obras. Aproveitando para ressaltar mais uma vez, como foi mencionado por vários os presentes, a empresa precisa aumentar o contingente de funcionários e aproveitar principalmente os finais de semana. Só assim poderá acelerar as obras e diminuir os danos e impactos causados em decorrência da obra. Eu estou aqui defendendo o prefeito, a administração e nem o secretário Paulo da Senfop, André, Breno, não estou defendendo. Mas nós sabemos da magnitude, da necessidade dessa obra na Magalhães Pinto. Já era necessário essa obra lá. Aí está revitalizando a Avenida Governador Magalhães Pinto. O pessoal que entra, que vem de Belo Horizonte, Itaúna, que entra no trevo do Niterói, é impossível transitar na Avenida Governador Magalhães Pinto. Principalmente próximo ali, aquela siderúrgica ali e o Hospital Bento Menno. Está intransitável. Então uma obra tem que ser feita. E eu respeito, eu assino embaixo, em prol e respeito ao secretário Paulo e o André, que estão lá presentes todos os dias naquela obra. A obra tem que ser feita, tem meu apoio, e eu vou estar sempre cobrando ali, para que essa obra agiliza, para dar dignidade aos moradores do Niterói e todos os bairros ali que margeiam Magalhães Pinto. É necessário, Niterói precisa de uma obra dessa. É um dos bairros mais antigos da cidade, está esquecido. Nós só temos uma rua de sair do bairro Niterói. Então aí com essas melhorias na Governador Magalhães Pinto, a gente tem certeza que é mais uma JK que vai estar aí dando saída e entrada no bairro Niterói. Outra coisa, senhor presidente, que eu quero falar aqui, quero já chamar a população de Divinópolitano, construtores civil, engenheiro, todas as entidades, né, principalmente Josafá, olhou para mim aqui, Josafá, né, quero parabenizar você, uma coisa que já foi discutida há muitos anos, há 2 anos e meio que eu tive a honra de participar com o senhor no fórum da desburocratização, Josafá, que está marcado, eu deferi ontem, a pedido da Prefeitura Municipal de Divinópolis, um ofício onde ela pede para estar marcando, e foi marcado, para o dia 16 de outubro, às 17 horas, nesta casa, que vai ser pautada aqui uma discussão de grande importância para Divinópolis, onde se refere ao Código de Obras. Projeto tão esperado para a população divinopolitana. Então já quero convidar os vereadores, a população divinopolitana, todas as entidades da Constituição Civil, que no dia 16 do mês que vem, 16 de outubro, às 17 horas, vem para a Câmara Municipal, porque é um projeto que tem que ser discutido, bem discutido. Inclusive, dentro desse projeto de Código de Obras, em 2021 ou 2022, me fugiu a memória aqui, eu fiz um projeto nesta casa, né, onde eu pedi a regularização onerosa das edificações de Divinópolis. Todas aquelas obras que estavam irregulares, se fizesse um processo para estar regularizando essas obras. A resposta veio para esse vereador, a gente entendeu que não é da nossa competência, não é de competência do legislativo fazer tal projeto. E sim, do executivo. É de responsabilidade e de competência do executivo fazer tal projeto. Então, esse projeto que nós pedimos, que nós fizemos, vai estar dentro do Código de Obras. Vai ter o nome de regularização onerosa das edificações. Uma coisa muito importante, Anderson. Nós temos aí muitos imóveis em Divinópolis aí, que ainda não tem habites ainda, não foi regularizado. Talvez por pouca diferença, pouca coisa, uma janela, 1 metro, 1,5 metro, 10 centímetros na escada, que está parado, precisando dessa regularização, e dentro desse Código de Obras agora, com o nome regularização onerosa de edificações, vai ser esse projeto que é de grande importância para a população divinopolitana. Então, quero convidar, mais uma vez, a população divinopolitana, todas as entidades da Constituição Civil, que faça presença no dia 16/10, às 17 horas, na Câmara Municipal de Divinópolis, para estar discutindo aqui a audiência pública do Código de Obras. Outra coisa, senhor presidente, José Brás, Edson Souza, Neiburg, da região sudeste, hoje abriu os envelopes da solicitação para a construção da nova sede do posto de saúde do CSU. Né? Já deu hoje, foi aberto, 1.573.000, com 12 meses para execução das obras. Hoje abriu o envelope, ainda não sei qual a empresa ainda que ganhou, mas já foi aberto hoje, o projeto já está pronto. Então imagina que até o final do ano começa aí a construção da nova unidade do posto de saúde Interlagos, o nosso querido CSU, que é de grande importância, onde atendemos quase 15 mil usuários. Em breve aí terá início aí esse marco tão histórico na saúde na região sudeste. Senhor presidente, quero mostrar também aqui, agradecer agora, parabenizar, né, a outra equipe, né, que não é a mesma equipe que está aqui na região, principalmente de Goiabeira, Córrego do Pará, Inhame, que é onde uma obra que foi executada ali, ó, na comunidade Choro, Baús, né, Daurel, está aí? Uma obra antiga, um patrulhamento, tivemos lá com o Gustavo, final de semana passado, a comunidade de Baús aí no Choro ali, ela foi realizada. Então, Gustavo, parabéns, né? Nessa batendo, ainda parabéns, mas como eu falei, abre seu olho que estão sabotando você. Agora mostra, Randal, a Goiabeira. É aí que é o problema. A água parada, o dono do sítio fechou a água para que a prefeitura terminasse o serviço. E quase 45 dias o serviço está parado. Aí manda para mim, obra executada. Eu fui lá e dei pau.
Tem que dar pau. A pergunta não acabou, Josafá. É loucura. Inclusive, como fizeram a manilha ali, eu pedi que tirasse. Que refizesse novamente. Porque fizeram lá, foi um... Não foi como é que chama aquele elevado lá, não sei como é que ele... Não sei como é que chama. Fizeram um elevado lá. É, foi uma loucura. Então, Gustavo, presta atenção que quer aí puxar seu tapete. E uma outra coisa que estou aqui te pedindo também, que eu acho que é de vontade de todos os vereadores, que seja votado o PL 061. Peço às comissões, vamos trabalhar para tirar esse projeto daqui, votado e mandar para São José. Senhor presidente, que eu tenho por hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador presidente, exercício, vereador Israel da Farmácia. Convido Vossa Excelência para que assuma a presidência para dar continuidade aos trabalhos.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem do Edson Souza.
Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência incluísse um minuto de silêncio pelo falecimento da nossa querida dona Vilmeia Horta, que faleceu ontem, esposa do professor Nelson Horta, mãe, sogra do Zé Maria, então, e mãe da Ana Maria Mourão. Então eu peço a Vossa Excelência um minuto de silêncio pelo passamento de dona Vilmeia Horta, mãe da dona da Ana Maria, esposa do professor Nelson Horta e sogra do Zé Maria. Um minuto de silêncio pela memória dessa mulher que transformou e ajudou muito de nós. Obrigado, senhor presidente.
Repete o nome, por favor, Belô.
Vilmeia.
Vilmeia.
Vilmeia Horta.
Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito do secretário José Braz a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 93 de 2021. Autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar imóveis de propriedade do município por meio de doação com encargos em favor da organização comunitária Nova Vida, Projeto Quero Viver. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples, parecer de número 361 de 2023, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 362 de 2023, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM 93 de 2021. Autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar o imóvel de propriedade do município por meio de doação com encargos em favor da organização comunitária Nova Vida. Projeto Quero Viver. Autoria Executivo Municipal. Coro para votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra como líder do governo.
Palavra, vereadora Ana Paula Quintino.
O PL 093, nós vereadores, é uma doação. Então eu vou ler justificativo. Imóvel para doação para o projeto Quero Viver. É uma organização sem fins lucrativos, trabalha há anos na recuperação de dependentes químicos e prevenção de doação do uso de drogas e bebidas alcoólicas. Serão doados 3 lotes no bairro São Simão, totalizando os 3 lotes. 1.126 metros quadrados. A entidade deverá construir um galpão para realizar suas reuniões, bem como uma horta comunitária. Prazo para a conclusão das obras, 4 anos. Quando a gente fala em doação de lote, isso eu vou falar fora esse projeto aqui. Parece que agora o prazo aumentou na lei. Antigamente eram 2 anos para se construir, mas agora são 4. Todos os vereadores conhecem o projeto Quero Viver e eu peço o voto favorável ao projeto 093. Obrigada.
Em discussão? Em votação?
O quê?
Em votação?
Aqui.
Neiburg. Neiburg.
Votação nominal, Josafa Anderson. Pela aprovação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis. O projeto de lei ordinário executivo municipal número 93 de 2021. Autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar o imóvel de propriedade do município por meio de doação com encargos em favor da organização comunitária Nova Vida, projeto Quero Viver. Autoria Executivo Municipal. Justificativo de votos, vereador Josafa Anderson.
Senhor presidente, todo projeto que vier nesta casa, que for para ajudar essas casas filantrópicas, esses guerreiros que conseguem manter casas que traz benefícios para as pessoas. O projeto Quero Viver é um projeto antigo, a gente traz junto aí também o projeto Vem Viver, o projeto Pérolas. Então, sempre que vier para essa casa, projeto para ajudar essas casas de recuperação, essas casas que fazem trabalho voluntário para Divinópolis, na hora de correr atrás, a gente corre atrás. Mas na hora de ajudar, nós temos que ajudar também. Então, queria justificar meu voto aqui pela importância que essas casas têm para Divinópolis.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto do vereador Breno Júnior.
Senhor presidente, todos os projetos que forem de encontro ao bem da população divinopolitana, sobretudo as pessoas que vivem à margem da sociedade, essas pessoas que são ajudadas, como disse o nosso amigo vereador Josafá, pessoas necessitadas de inclusão, de recuperação, de assistência, esses são aqueles que necessitam mais da nossa atenção, vereador Josafá. Então terá sempre o nosso voto favorável, tendo em vista também do tempo que esse projeto já atua na nossa cidade.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Não, presidente, existe uma mensagem modificativa. Mensagem modificativa substitutiva do projeto ofício número 25-2023. Ofício de número EM-25-2023. Assunto, mensagem modificativa. Referência, projeto de lei de número EM-95-2021. Parecer de número 365-2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 366/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
É em discussão a mensagem modificativa. É em votação. Ana Paula Quintino, Flávio Marra, voto nominal, presidente. Votação nominal, Josafa Anderson.
Favorável.
Encerrada a votação. Fica aprovada por 14 votos favoráveis a mensagem modificativa do projeto 025 de 2023. Solicito do secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 95 de 2021. altera a Lei número 6.907, de 22 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Posturas do município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 263, de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 364, de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, projeto de lei AM 095, de 2021.
Palavra.
Que altera a lei número 6.907, de 2008, que dispõe sobre o corte postura do município de Divinópolis a outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Em discussão, palavra Edson Souza.
Senhor Presidente, esse projeto de lei que vai copilar ao Código de Obras, ao Código de Posturas, ele, com toda certeza, ele vai mexer na lei que foi mais mexida nessa casa. Quando eu fiz essa lei sobre os buracos em via pública, que eu recordo de cabeça aqui, acho que foi 6 vereadores com a visão evolutiva, uma visão respeitosa, uma visão humanista, uma visão preventiva, muitos alteraram essa lei. Muitos alteraram essa lei. E alteraram visando melhorar a lei. O que é que faz o executivo? O executivo, para evitar esse tanto de número de leis, esse excesso de lei que tem, ele está alterando o Código de Postura, copilando todas as leis, aquelas no Código de Posturas. Eu acho, se não me falha a memória, foi na presidência do vereador Marcos Vinícius ou do vereador Rodson que tentaram acabar com tanto de lei que tem no município. Eu não sei qual foi na presidência do saudoso presidente Rodson. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo que vem copilar, vem mudar, para não ficar que tanto de lei funcionada. Então, acho que isso é bom para a administração, é bom para a cidadania, é bom para o legislador, e nós só temos que ganhar de copilar porque tanto de remendo que tem. Eu acho que é um projeto bom, não altera a sua essência, e meu voto será favorável.
Claro. Palavra, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, quero fazer coro aqui com o vereador Edson Souza, muito bem lembrado por ele, né, dessa lei também que foi de sua proposição. Apesar de na época, né, eu não ter sido vereador ainda, né, depois me tornei vereador, apresentei também uma proposta, a proposta do Edson era com relação à abertura de valas, né, a lei do Edson Souza, uma das grandes leis, né, aqui já votadas nessa casa. E a minha primeira lei enquanto vereador, Edson Souza, era justamente naquela época, o senhor teve aqui também, votou conosco a lei que dispõe sobre a fiscalização de pavimentação asfáltica, recapeamento. Se hoje muitas melhorias estão sendo feitas na cidade, claro, elas se devem também a uma árdua fiscalização. E é através desse tipo de projetos de lei que estão sendo incorporados. Então, para a população entender, né, no claro português, o que está sendo votado aqui hoje, dentro dessas alterações aí do Código de Obras, também a gente traz aí do Código de Posturas, nosso município, a gente traz também essa incorporação de algumas leis que já tinham sido aprovadas aqui dentro dessa casa. Ou seja, tudo que foi feito não está sendo extinguido, mas sim incorporado e, de certa forma, ainda será praticado aquilo que foi proposto de bom aqui. Senhor presidente, é o que eu tinha para falar nessa tarde hoje, aqui nessa aprovação desse projeto.
Em discussão. Em votação.
Votação nominal, vereador Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinário executivo municipal número 95 de 2021. Altera a lei número 6.907 do dia 22 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Postura do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria executivo municipal. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Não, presidente, o próximo projeto existe uma emenda. Emenda de número 7 de 2023. Emenda modificativa de número CM07-2023 ao projeto de lei de número EM8 de 2023. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 371 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 372 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
É em discussão a emenda ao projeto 008 de 2023. Em discussão, palavra vereador autor Eduardo Frente Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, essa emenda modificativa, a CM07-2023, ela altera três artigos da lei toda, na sua totalidade, mas é só para que os comerciantes tenham aí o prazo para que eles possam se adequar. Exemplo, o artigo 26, ele fala que os postos de combustíveis instalados e constituídos anterior à vigência da lei e que passaram a se caracterizar em desconformes por força da disposição legal desta lei terão direito de continuidade da atividade garantida sem prejuízo, no entanto, da satisfação das obrigações exigidas para a revalidação da licença de localização e funcionamento, das adequações necessárias, observando sua viabilidade e o atendimento às normas vigentes de segurança, higiene, acessibilidade e proteção ao meio ambiente. Os postos de combustíveis que encontrarem-se em desacordo com as normas vigentes de segurança, higiene, acessibilidade e proteção ao meio ambiente deverão promover as devidas adequações independentemente de notificações do Poder Público. E o inciso 2º, parágrafo 2º, que o Executivo Municipal fica autorizado por seu órgão competente a conceder a licença de localização e funcionamento em caráter provisório na forma dessa lei aos postos de combustíveis que encontrarem-se instalados e em funcionamento há pelo menos 3 anos, que apresentem situação de desconformidade em relação à lei de uso e ocupação do solo, garantindo-se o prazo de 1 ano para aprovação e execução das medidas de adequação. Então, em rápidas e singelas palavras, é o prazo necessário para que os postos possam se adequar à nova lei. Somente isso. São três, o artigo 26, parágrafo 1º e parágrafo 2º, na lei que foi proposta pelo Executivo, as alterações que, desses três parágrafos são exclusivamente, somente, no sentido de garantir o funcionamento aos postos de combustíveis que já estão em funcionamento a essa lei que está sendo votada aqui hoje.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente e senhores vereadores, eu tenho por hábito cultural não fazer emenda em projeto de lei que é oriundo de colega vereador. Não tem, não é por medo, não é por medo do debate, é mais por princípio moral e ético. Eu não tive a oportunidade de conversar com o nobre vereador autor. Hoje me tiraram até a fala aqui, que eu ia botar fogo aqui hoje nessa casa, porque está na hora de botar e vai começar a garapa moer aqui agora. Está na hora de colocar o bloco na rua. Eu estava conversando com o procurador, eu resolvi, não tive jeito nem conversar com o Print. Em tese, vereador Print Júnior, o artigo 26 do projeto do Executivo, salvo o melhor juízo, é o melhor que de Vossa Excelência. Salvo
Nós não tivemos prazo para debater isso. Tem dois postos aqui em Divinópolis, que eu sei, por exemplo, que eu achei até que o Wilton ia falar isso, o vereador Israel e o vereador Zé Brás. E tem outro aqui que nós passamos perdendo todos os dias, que vai no artigo 26. Se a gente, talvez, Prit, a gente modificar a ideia principal do executivo, eu posso estar equivocado. Nós vamos arrumar uma demanda sobre a modificação no artigo 26, acrescentando o parágrafo 1º e 2º. Com a sua indulgência, com a sua permissão, Prit, eu queria pedir vista de 7 dias nesse projeto para fundamentar algumas coisas que eu não gostaria de fundamentar aqui. Com respeito às pessoas, de respeito, por exemplo, a alguns critérios, porque eu acho que nós temos que mudar a lei para melhorar. É para melhorar. Essa questão sua, principalmente no parágrafo 2º, ele agrega muito. Mas no essência do artigo 26 do projeto do executivo, para mim ele é mais objetivo. Muito mais objetivo. Então, com a sua permissão, eu gostaria de pedir vista nesse projeto até a próxima reunião. Se eu e você não chegar à conclusão crítica melhor desse projeto para Divinópolis, tudo bem. Mas que nós não tivemos oportunidade. Foi simplesmente para isso, porque hoje eu estava aqui, que agora você não sabe, eu a partir de agora, eu vou ser o primeiro a falar. Você, agora a briga, você é o primeiro a falar. Você fala igual eu vou ter que trabalhar, ué. Agora você vai ali despachar. Eu estou em casa, você perde a fala. Então, eu queria pedir vista até a próxima semana, com a indulgência do autor, até a próxima reunião, uma vista nesse projeto.
Palavra.
Em discussão, o pedido de vista de 7 dias do vereador Edson Souza.
Palavra.
Até a próxima reunião.
Presidente, palavra.
Fica acatado.
Não, presidente, não? Eu quero falar. Estou te pedindo a palavra.
Entendi. Palavra.
Eu quero falar, presidente. Eu quero falar pelo seguinte. O artigo 26 da lei original, ele fala: o posto de combustível ou serviços terá um prazo de 12 meses para adequação. Ponto. Ele tem 12 meses. A nossa emenda, ele não fala dos 12 meses. Ele retira os 12 meses, podendo ser até 3 anos. Por quê? Tem posto de combustível que está instalado no município de Divinópolis desde a década de 80, que não tem legislação nenhuma que vá tirar a essência dele. Então, o que eu estou fazendo é tirando esse prazo de 12 e deixando, por conta da secretaria, analisar cada caso, que é o caso de realidade de cada posto de combustível. Os da Getúlio Vargas, por exemplo, são dos mais antigos, do Porto Velho são dos mais antigos, da Goiás são os mais antigos, da Pernambuco são mais antigos, eles têm que ter um olhar diferente. Por isso é que eu não coloquei prazo. Porque se você colocar o prazo de 12 meses, largar com a lei original, tem uns que não conseguem fazer essa execução em 12 meses. Até mesmo porque tem tanque subterrâneo que terão que trocar de lado. Eu vou citar um que se adequou à lei, mas que é um dos mais antigos que eu conheço, que era o da Pernambuco com a Amazonas. Se adequou às leis novas, porém, o dele, o tanque de combustível de abastecimento, ele pegava no passeio. Então era um que ele demorou anos para fazer a adequação, porque tinha um tanque subterrâneo que estava vencendo o prazo. Então, quando ele movimentou todo o posto, ele já trocou os tanques, tem validade de 30 anos, e aí ele se adequou. Então, o que é a minha proposta? Eu só estou tirando o prazo de 1 ano. E ele vai ficar para avaliação dos fiscais, cada caso. É somente isso, vereador Edson Souza.
Palavra.
Se o senhor se sentir contemplado com essa minha explicação, eu queria que votasse hoje. Eu estou implorando esse projeto para as comissões, para os novos colegas vereadores. Desde ele chegou aqui em março, em abril eu apresentei a emenda, nós íamos discutindo ele em maio, junho, julho, agosto. Nós estamos praticamente final de setembro, que vai para outubro. Eu não vejo essa dificuldade, mas se Vossa Excelência ainda tem dúvida em relação ao artigo 26, eu estou à disposição.
Vereador? Mantém?
Senhor presidente,
O vereador Brit, ele é um conhecedor e eu gosto do estilo dele lá, mas ele esquece de falar uma coisa. Ele deveria dar um exemplo de referência para essa casa, um exemplo, para a gente imaginar, um posto que se abastece em cima do passeio. Esse posto vai ficar de eterno? Vai ficar de eterno? Isso que Vossa Excelência faz e faz com propriedade, com historicidade, quando a gente pega o primeiro posto de Divinópolis, é onde que é o prédio do Bido hoje, que era na Goiás, com Minas Gerais, com o 1º de junho, eu concordo, as coisas mudaram. Mas a pergunta que eu faço, Vossa Excelência, é a seguinte: a gente pode abastecer um veículo numa bomba combustível, onde um veículo está no limite da rua, do passeio? Do passeio? Né? Concordo, senhor, só está querendo melhorar, está querendo. Senhor presidente, eu vou retirar o meu pedido de vista e eu conheço a alma do Print. A alma do Print é para melhorar. A gente poderia ser mais rígido com algumas coisas que deveria mudar. Que deveria mudar, que também é uma brincadeira. Né? Mas, em homenagem ao Print, pela forma dele de conduzir a questão aqui, eu tiro o pedido de vista para ser votado.
Palavra, presidente.
Ana Paula Quintino.
Bom, como o vereador Edson retirou, eu vou deixar me manifestar depois, porque até porque é uma emenda. A gente está votando a aceitação da emenda. Ainda tem a leitura do projeto.
Rótimo. Vereador Rótimo Souza. Senhor Senhor presidente, como o vereador tirou, vou deixar para discutir então no projeto, por gentileza.
Não, vai discutir a emenda.
Vai discutir a emenda.
Eu estou discutindo aqui.
A emenda.
Se a emenda do Print passar, automaticamente o projeto vai passar, porque o Print está modificando o artigo 26, incluindo o parágrafo 1º e 2º.
Palavra, presidente. Em discussão, a emenda.
A emenda. É a emenda do Print.
Palavra, presidente.
Palavra do Rótulo Zé Milton.
Olha, essa legislação de posto de combustível em Divinópolis, ela é antiga e ela é um árduo projeto de mexer. Em 2000, para mim, foi feito aqui em Divinópolis um cartel que se formou de combustível aqui em Divinópolis. Nós tivemos o prazer de encarar essa situação e eu recordo que aqui no plenário o príncipe presente conosco abraçou essa causa. Por quê, senhores vereadores? Ô Roger, você há de ver que em 2000 você não poderia construir um posto de combustível menos de 500 metros um do outro, que você não podia construir um posto de gasolina se não tivesse um limite no mínimo 550, 600 metros, que você não podia construir um posto de gasolina perto de hospital, de escola, de creche, de qualquer equipamento público, de igreja, etc. Não podia. Eles fecharam o centro. Na onde que no centro você ia arrumar um terreno que tivesse 500 metros quadrados, um separado do outro? Onde você ia arrumar um terreno com tamanho de 500 a 600 metros no centro da cidade para construir um posto? Eles fecharam o comércio, fecharam a tal forma que a lei barrava. E nós propomos naquela oportunidade, onde que o Print coloca, eu sei o que ele está falando, para acabar com isso. Lá em Belo Horizonte, na Rua Amazonas, tem posto um do lado do outro, em frente ao Cefet, tem do lado de escola, do lado de igreja, porque hoje é um equipamento tão seguro que você não vê nenhum tipo de confusão em posto de gasolina no Brasil. É um produto tão inflamado, tão perigoso trabalhar, pelas normas de segurança que tem. E por ser tão perigoso e ter as normas que são muito exigentes, é caro os equipamentos. E para fazer essa mudança de tanque gasolina, adequar essa situação, requer um investimento altíssimo. Então eles têm tempo determinado para fazer essas mudanças de troca de tanque combustível, tanque de abastecimento e um monte de regras que são estabelecidas para ter um funcionamento. Isso nem depende da prefeitura, são normas estaduais e federal. Com isso, nós conseguimos quebrar aquele monopólio. O que o Print está propondo é facilitar a vida desse comerciante que já está trabalhando muito tempo, fazer essas adequações. Aí eu concordo com esse prazo de dilatação, que não é fácil, é altíssimo. Nós temos que ajudar os empresários de Divinópolis hoje que estão com dificuldade, principalmente pós-pandemia, que hoje temos um problema sério, com alto preço do combustível, que onera tudo e puxa
a nossa taxa Selic direto, que é o combustível, transporte, alimentação, remédio, etc. Apesar que os postos distribuidores não vão por esse lado, mas o que eu quero dizer é a dificuldade que os senhores empresários do ramo estão vivendo hoje. Então eu acho que a emenda vai vir facilitar, apesar que eu concordo com o vereador Edson, que está preocupado com o zelo de segurança da população também, mas hoje nós temos a legislação que cobre isso e tem uma fiscalização muito vigente que não vai atrapalhar o cidadão passar, como também nós não podemos prejudicar os comerciantes. Então meu voto favorável à emenda modificativa do Príncipe Júnior e estaremos votando favorável ao projeto original.
É em votação a emenda modificativa ao projeto CM-EM-008. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis a emenda número 7 de 2023, emenda modificativa CM 007 de 2023 ao projeto de lei EM 008 de 2023. Solicito do secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 8 de 2023. Estabelece normas para instalação, manutenção e funcionamento de postos de combustíveis e ou serviços no município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal, quarto para votação, maioria simples. Parecer de número 7 de 2023. Parecer de número 369 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 370 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei M008 de 2023. Estabelece normas para instalação, manutenção e funcionamento de postos de combustível ou serviços no município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Agora para a votação, maioria simples. É em discussão.
Palavra.
Palavra, vereadora líder do governo, Ana Paula Quintino.
Novos vereadores, que bom, o plenário está cheio, né? Então vamos votar. Eu gostaria de explicar um pouco sobre esse projeto. Esse projeto foi criado para que novos postos que forem serem construídos possam garantir acessibilidade e mobilidade dentro do estabelecimento, principalmente nas calçadas. No transcorrer desse projeto, o vereador Eduardo Pinto Júnior esteve na prefeitura juntamente com outro, com alguns donos de postos de gasolina e foi discutida realmente a dificuldade. A emenda do vereador Eduardo vem para sanar essa dificuldade. Eu ia pedir para o mesmo explicar, mas ele já fez a explicação antes. Então eu peço o voto favorável aos novos vereadores.
Em votação. Painel reiniciado, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinário executivo municipal número 08 de 2023. estabelece normas para instalação, manutenção e funcionamento de postos de combustível e outros serviços do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte de trabalhos, um minuto de silêncio para Vilmeia Horta, a pedido do vereador Edson Souza, Emanuele, do vereador Neiburg.
Presidente.
Questão de ordem, vereadora Ana Paula Quintino.
Eu gostaria de justificar, eu perdi a minha fala hoje, eu seria a primeira a falar, mas eu estava no plenarinho, em reunião, junto com o pessoal da Secretaria de Educação e a comissão a qual o vereador Flávio Marra está presidente. Eu vim correndo, mas não deu tempo. O erro foi meu, né? Então eu gostaria de justificar, porque a gente sabe que as pessoas ficam esperando e acham que a gente não está na casa, mas eu estava na casa, só que eu estava em reunião. Muito obrigado.
Justificativa aceita, mas está claro no regimento interno. Na hora do pronunciamento, o vereador tem que estar no plenário e não na Câmara Municipal. A gente entende que tem hora o vereador sai para fazer um despacho, fazer um atendimento, mas na hora da sua fala ele tem que estar no plenário. Às 15 horas e 55 minutos do dia 28 de setembro de 2023, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 60ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Nós vamos parar, fazer uma pausa.